partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o coordenador estadual do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa da ADAB, o Dr. José Néder Moreira Alves, falando sobre a campanha de vacinação que começa hoje. Dr. José Néder, boa tarde. Eu queria que o senhor começasse falando, então, sobre esse início da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Boa tarde.
Boa tarde, Leandro, Macaro, o pessoal todo aí da 98 FM Campo Formoso, criadores, pecuaristas da região. Prazer falar com vocês aí. Agradecer gentilmente o espaço cedido aí pela rádio para que a gente possa fazer a divulgação, né, da segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa aqui no estado da Bahia. Eu acho que essa é a primeira entrevista que eu estou dando hoje, né? É já no primeiro dia da etapa, então é a primeira entrevista que nós estamos concedendo aí a meio de comunicação. É agradecer pelo espaço e dizer que todo pecuarista, né, tem de 1º até 31 de novembro para realizar a sua vacinação do seu rebanho, declarar em 15 dias após a vacinação os animais vacinados por faixa de idade nos escritórios da ADAB, escolher o escritório mais próximo da sua residência, né? Fazer lá a declaração direitinho, entregar também a informação da geolocalização da propriedade, que é um item agora que passou a ser obrigatório por conta da proximidade, né, da retirada da vacinação contra a febre aftosa. É uma exigência do Ministério da Agricultura que toda a propriedade seja também geolocalizada, tá? Então, para maiores esclarecimentos ou tirar dúvida com relação à geolocalização, também no próprio escritório você pode obter todas as informações. Então é vacinar todo o rebanho de zero a qualquer idade, né, de bovinos e bubalinos, e declarar já a localização e a vacinação dos animais. Fazendo isso aí, sim, Leandro, o produtor ele fica em dia com a ADAB, fica em dia, né, com a fiscalização, não vai sofrer nenhum tipo de sanção, porque ele está regular, pode transitar com seus animais livremente, emitir a guia de trânsito animal normalmente, receber a guia de trânsito animal, porventura vier comprar animais, né, dentro da propriedade, também poderá entrar no seu cadastro, ou seja, ele fica completamente regular com relação às suas obrigações junto à ADAB.
O coordenador, eu queria que o senhor falasse, doutor José Néder, eu queria que o senhor falasse sobre, o senhor chegou a comentar aí sobre essa questão da busca por zona livre de febre aftosa sem vacinação, né? Aí eu queria que o senhor falasse sobre essa importância do geocadastramento, o georreferenciamento para esse cadastramento. Nós já conversamos inclusive sobre esse assunto aqui com representantes da ADAB, mas a importância de tudo isso para o criador, para o produtor.
Exatamente, né? Como nós dizemos, o Ministério da Agricultura, ele exige dos estados a geolocalização, que também é uma exigência da Organização Mundial de Saúde Animal, que fica na França e que o Brasil é membro, né? Então, para um país, ou estado, ou zona, se tornar livre de febre aftosa sem o uso da vacina, prevenir a febre aftosa através de outras medidas de vigilância epidemiológica, né? Para isso é preciso que exista 100% de propriedades geolocalizadas, aquelas coordenadas geográficas, né, da propriedade, para que num eventual foco de febre aftosa, né, uma emergência sanitária, que o foco de febre aftosa é uma emergência sanitária no país, com o uso da localização da propriedade por coordenada geográfica, a gente pode chegar rapidamente na propriedade e tomar todas as providências cabíveis para que aquele foco não se alastre e cause um prejuízo ainda maior. Né, a gente faz isso exatamente para que o serviço tenha agilidade em atender um foco de febre aftosa. Para isso é preciso que todos tenham a sua geolocalização, exatamente para facilitar as tomadas das medidas sanitárias no caso de um surgimento da febre aftosa no nosso território.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o coordenador estadual do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, da ADAB, Dr. José Néder Moreira Alves, falando sobre essa campanha de vacinação que começa hoje. Eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista ao vivo. Marconi.
Dr. José Néder, boa tarde. Por que é necessário cumprir o calendário com a segunda etapa? Qual o efeito da vacina? Inclusive, quem deixou de participar da primeira etapa, quais as consequências para tanto o proprietário e para a saúde animal com relação à febre aftosa?
Olha, veja bem, Marconi, boa tarde, né? O calendário de vacinação, ele é feito pelo Ministério da Agricultura para todo o Brasil. logicamente guardadas as diferenças regionais, culturais, das climáticas, de ordem de economia regional que cada estado tem. Tá? Então, para o estado da Bahia, o calendário que o Ministério da Cultura propôs e foi aceito pelo governo do estado foi os meses de maio e novembro, né, para se vacinar contra a febre aftosa. Em uma dessas etapas, que a gente chama de etapa, né, cada mês desse a gente chama de etapa de vacinação. Portanto, lá tem duas etapas de vacinação, né, uma a cada semestre. Para cada etapa dessa, o estado da Bahia vacina ou a totalidade dos animais, dos bovinos e bubalinos, do banho, ou até 24 meses de idade. Tá? No mês de maio do corrente ano, 2022, nós tivemos a vacinação até 24 meses de idade. Agora, em novembro, nós vamos ter a vacinação de todo o rebanho. É sempre assim. Uma etapa a gente faz de uma faixa etária e na outra etapa a gente faz de uma etapa diferente para garantir que todos os animais sejam vacinados pelo menos uma vez naquele ano. A importância da vacinação, que você perguntou aí, né? Sobre a febre aftosa, na saúde pública, no comércio. A febre aftosa não é uma zoonose. Tá? A febre aftosa é uma zoonose, vamos dizer assim, de muito baixo risco epidemiológico, de muito baixo impacto. Então, não é uma doença importante em termos zoonóticos, ou seja, de se transmitir dos animais para o homem, tá? Então, isso aí não é relevante na febre aftosa. Existem um ou dois casos no mundo, desde quando a doença em 1514 foi descoberta, né, no planeta Terra. Então, isso aí é relevante. O que é muito importante na febre aftosa, e isso aí sim é motivo de preocupação pelas autoridades do mundo inteiro, é a questão comercial. Então, quando você tem um foco de febre aftosa em qualquer parte do mundo, em algum estado, algum país ou região, e existe um bloqueio comercial de várias partes do mundo, de vários países, para os produtos de origem animal, para animais vivos, e até mesmo para produtos agrícolas, como frutas, soja, algodão, para esses países. Então, é um prejuízo incalculável, um foco de febre aftosa, por restrições comerciais. Isso aí é o maior prejuízo que a febre aftosa traz para o setor produtivo, para o produtor, né? Fechamento de indústria, fechamento de frigoríficos, de açougues, desemprego maciçamente, foi o que aconteceu no Mato Grosso em 2006, no Paraná em 2006, né? Que foram os últimos focos de febre aftosa no país. E determinou prejuízos de bilhões de dólares para o país, né? Até no médio prazo, porque para se restabelecer a condição de novo, de abertura de mercado e fazer com que os países voltem a comprar a nossa carne e nossos animais, isso demora tempo. Então, toda a preocupação do governo estadual, do governo federal, dos organismos internacionais, é visando exatamente isso aí, que a febre aftosa não ocorra e se porventura, como uma doença causada por um vírus, ela vier a ocorrer, porque também não existe risco zero, né? Se porventura ela vier a ocorrer, um serviço veterinário oficial está preparado, né? Preparado, fortalecido para fazer frente à ocorrência de febre aftosa, debelar rapidamente o foco, evitando assim maiores prejuízos para o setor produtivo. É exatamente isso aí, as questões mais importantes, né? Vamos dizer assim, dentro da sua pergunta, que foi muito boa, com relação à febre aftosa. O produtor tem que ficar atento, vacinar em dia seu rebanho, cumprir o calendário direitinho, para dentro em breve a gente ter a condição, né? A gente conquistar a condição de não precisar mais realizar a vacinação para a febre aftosa, que vai ser uma grande vitória aí para o setor produtivo, uma grande economia para o setor produtivo e, além disso, a gente ganhar novos mercados, né?
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Dr. José Néder Moreira Alves, coordenador estadual do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa da ADAB. Eu vou convidar o Leandro Daniel também com a pergunta aqui do ouvinte pelo 988370676. Leandro Daniel.
Boa tarde, Dr. José Néder. Gostaria de saber, em relação a quantidade de estoques de vacina, até porque durante a pandemia houve desabastecimento, está tudo ok, há algum risco? Além disso, qual a, na Bahia, a região que geralmente apresenta os dados mais defasados ou geralmente mais demora para vacinar os animais?
Oi, Leandro, boa tarde. É excelente pergunta, né? É, com relação, você perguntou, foram várias perguntas, isso eu vou conseguir responder todas. Você perguntou primeiro com relação ao estoque, não foi isso?
Exato.
Bom, com relação ao estoque de doses, nós estamos ok. Nós estamos no momento com 6 milhões de doses disponíveis para os nossos produtores nas nossas 900 casas de revenda de produtos veterinários espalhados por todo o estado. Então, você lembrou bem, na pandemia realmente nós tivemos problemas de abastecimento, problemas que não foram criados aqui por nós da Bahia, né? Logicamente foram problemas de ordem federal e nacional, afetou vários estados esse desabastecimento, porque realmente como o país está caminhando para a retirada da vacinação, muitas indústrias, né? O parque industrial que produz vacinas no país não se interessa mais em fabricar vacinas. Então, de 7 indústrias, nós ficamos hoje com apenas 3. Né? E isso demandou uma grande articulação do Ministério da Agricultura junto com essas indústrias para assegurar esse abastecimento que foi realmente problemático e uma questão complicada para se lidar. Mas, graças a Deus, até o momento, né, a Bahia está... Nós estamos em constante contato com os representantes, as pessoas que representam esses laboratórios, para assegurar que o nosso produtor tem as doses necessárias para nós vacinar nossos 12 milhões de bovinos e bubalinos que nós temos no nosso estado. Tá? Então, no momento, nós estamos com 6 milhões e é um quantitativo para início da campanha normal, né? Dentro do esperado para o início da nossa etapa. Então, a gente quer crer que não vamos ter, ao longo da etapa, nenhum problema de abastecimento, né?
Bom, doutor José...
Você fez uma outra pergunta com relação... Você fez uma outra pergunta
aos
também,
dados, a região que geralmente tem... Demora em atualizar as informações ou tem dados defasados?
Exato. A região, assim, que a gente tem mais dificuldade, realmente é a região lá do sertão de São Francisco. Do território sertão de São Francisco. Que é uma região que tem... É muito grande, né? Que é lá de Juazeiro, né? Pega toda aquela área de Pilar Cabo, Remanso, Santo Sé, Sobradinho, Curaçá, aquela região é uma região muito remota e as pequenas revendas que estão localizadas nesse município muitas vezes têm dificuldade de obter as doses por conta da logística de dessas doses chegar até lá e às vezes quando as doses chegam até lá, chegam por um valor com um preço mais caro, inclusive mais oneroso para o produtor. Então realmente essa tabulação e essa vacinação, e esse controle da vacinação nessa regional, em especial nessa regional, realmente fica sempre a posteriori, fica um pouco retardado em função exatamente disso que você falou, da chegada das informações e dessa questão logística aí. Mas isso aí também não é problema, a gente compreende perfeitamente, né? Isso aí é natural da região, o nosso perfil. Nosso criador é da agricultura familiar, 88% do nosso criador é da agricultura familiar, nós temos 900 mil famílias dentro da agricultura familiar e nós não podemos, como se diz, querer fazer algo sem levar isso em conta, né? Porque o nosso criador é o nosso principal agente. A gente só trabalha aqui no serviço público, na DAB, visando atender bem o criador, visando o bem-estar econômico, o controle sanitário dos seus animais. Então, em função disso, a gente tem todo um aparato também para cuidar disso, que é a sessão de doses que a gente faz. Quando o pequeno criador quer dividir as doses com outro criador, né? A gente pode postergar o prazo de declaração também, que é muito comum fazer isso naquela regional lá do sertão de São Francisco, justamente para não ficar ninguém irregular e nem ninguém com nenhum tipo de problema aí com relação ao calendário de vacinação.
Bom, Marconi tem uma pergunta ainda, doutor José Néder. Marconi.
Bom, fundamental, ainda além de vacinar, é declarar. A DAB está com um sistema que possa dar celeridade com atendimento, com os escritórios abertos nos municípios, nas regionais, para que não haja tanta burocracia na hora da declaração, que também é outro fato importante, doutor José Néder?
Muito bem colocado, né? Olha, veja bem, nós temos canais de declaração para o produtor utilizar. Isso é muito importante, o nosso pecuarista aí, de Campo Formoso e região, ele observe. Não é só o escritório local de atendimento que o produtor pode declarar sua vacina. Ele tem outros canais. Ele pode fazer no site da ADAB, no www.adab.ba.gov.br. E aí, lá tem um linkzinho, tem um botãozinho lá no site, declaração da vacinação. É só ele clicar ali, é intuitivo, e ele vai, ó, conforme o produtor for declarando, ele vai passando as páginas até você poder gravar. Essa gravação já cai direto na nossa base e o produtor já tem a sua vacinação declarada. Então isso é muito importante, está no site da ADAB lá. Outro canal é o CEATEC 3, o nosso sistema informatizado, que para isso o produtor tem que ter uma senha de acesso para que ele possa acessar o sistema e declarar a sua vacinação ou o sistema também sem sair de sua casa, né? Então, mas para isso é de ser no escritório obter essa senha. Então ele se dirige até o escritório, obter a senha e depois que ele vacina os animais, ele pode declarar pelo sistema, porque o escritório vai dar todas as informações e todas as orientações para ele também declarar pelo sistema. Então ele pode fazer tanto presencialmente no escritório da ADAB, mais próximo, ou ele pode fazer também remotamente de duas formas, pelo site ou pelo sistema informatizado. Pelo site não precisa ele ter senha. Basta ele acessar o site, ter uma internet, acessar o site da ADAB e vai estar lá o botãozinho para declaração. Pelo sistema CEATEC 3, ele precisa se dirigir ao escritório mais perto da sua residência, obter a senha e as orientações para fazê-lo. Então ele tem esses três canais aí para fazer a sua declaração, como você disse, é obrigatório e muito importante. Não basta só vacinar, né? Porque vacinando ele garante a proteção dos animais contra essa leptose. Isso aí é muito importante. Mas se ele não declara, essa vacinação dele fica nula para nós. Ela fica como se não tivesse sido feita para o sistema, né? E aí ele fica irregular, passivo de sofrer sanções legais. O sistema bloqueia ele para a emissão de GTA, não pode transitar com os animais. Então isso aí fica completo, vamos dizer assim, a participação do criador na etapa de vacinação. A participação completa do criador, a parte dele no nosso trato, no nosso acordo entre o governo do estado e o produtor rural, o governo do estado dá todas as condições para que ele possa fazer a vacinação dele e ele vacinar e declarar o seu rebanho nesses canais aí que eu falei.
Ok, doutor José Néder, nós queremos agradecer pela sua participação, pelas informações aqui no Jornal 98 Notícias e termos aí a oportunidade de ser o primeiro veículo de comunicação a trazer essas informações aí com a sua participação ao vivo, trazendo os esclarecimentos. Muito obrigado por atender a equipe de jornalismo da Rádio 98 FM.
Muito obrigado a você, Leandro, e toda a sua equipe aí, o Marconi, outro colega aí. Muito obrigado pela sua gentileza em nos atender. Você com esse canal cedido aí para nós, você está nos ajudando muito, né? Porque é muito importante a divulgação da segunda etapa de vacinação junto ao nosso pecuarista, viu? Muito obrigado por sua atenção, por sua gentileza e uma boa tarde a todos.
Ok, muito obrigado, doutor José Néder, que é Macário, viu, doutor José Néder? O Leandro é mais bonito que eu, viu? Muito obrigado.
Tá ok. Muito obrigado.
Tá ok, meu amigo, muito obrigado. Agradecemos aí o doutor José Néder Moreira Alves falando sobre a campanha de vacinação que começa hoje. Ele é coordenador estadual do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Agora já...